Está no ar o E o Vencedor É. Hoje a análise aos protagonistas da atualidade é feita pelo Miguel Pinheiro e pela Sara Antunes de Oliveira, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães. Carla, hoje defendemos a honra, desvendamos segredos de Estado, mas começamos por olhar para os problemas dos serviços de urgência.
E para a forma de os resolver, ontem a Ministra da Saúde diz que a questão é muito complexa e não se resolve só com mais contratações. Sara, está bem feito este diagnóstico de Marta Temido?
Bom dia.
Bom dia.
Acho que a própria ministra depois contradiz-se, não é? Porque estava num hospital, o Hospital de São João, de onde ouvimos, por exemplo, esta semana, da parte do responsável da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e de Medicina Intensiva, que vai ter de implementar um plano de sobrevivência para garantir o funcionamento de uma equipa dedicada do serviço de urgência. Essa equipa foi criada em 2003 com 40 médicos e agora tem 13 ou 14. E, portanto, junto a um hospital onde é preciso criar, que é um dos maiores hospitais do país, onde é preciso criar um plano de sobrevivência para garantir o funcionamento de um serviço, estar ali a dizer que não, isto é tudo muito complexo, não é uma questão de, claro, nós vamos, diz também a ministra, nós vamos contratar mais médicos, isso é uma coisa para a qual nós vamos olhar, mas depois a ministra da Saúde tem sempre alguma explicação que me parece que desvaloriza estes problemas. Em relação à notícia de que se tinham reformado e tinham saído 1000 profissionais para a reforma, diz, não, isto são pessoas que foram para a reforma, mas nem todos vão. Chegaram à idade da reforma, mas nem todos vão. 300 ficaram. E, portanto, há 700 que foram embora, mas isso não é um problema. E em relação aos 88 médicos que emigraram, segundo as informações, nós contratámos 300 e tal médicos especialistas. Portanto, andamos aqui numa rodinha de hamster que parece que os problemas nunca são bem um problema, não é? Eu percebo quando a Ministra da Saúde diz que a questão das urgências é um problema muito complexo. Nós sabemos que em Portugal há um problema grave de inundação dos serviços de urgência com casos que não deviam estar nas urgências dos hospitais. Nós sabemos que isso é verdade. Eu sou muito a favor de medidas como, por exemplo, que está prevista agora de as pessoas não pagarem taxa moderadora no serviço de urgência se tiverem sido encaminhadas pela linha de saúde 24 ou pelos seus médicos de família, por exemplo. Só que o problema disso é que depois não há médicos de família, não é? E, portanto, se a pessoa não vai à urgência, vai onde? É que, por exemplo, em Bragança, faltam médicos de família para pelo menos 10 mil pessoas. E sobre a falta desses médicos de família, a ministra diz o número de pessoas sem médico de família é o mesmo desde 2015. Como se isto fosse uma boa notícia. Então,
se fosse um número baixo em 2015, ainda podíamos viver com
pois
isso.
Pois claro, não é? Mas parece que, quer dizer,
estamos a falar entre 700 mil, 800 mil pessoas e 1 milhão, anda por aí, não é?
Mais do que isso, diz, mas isso não é exclusivo de Portugal, os outros países também têm um problema e como é que fazemos para captar? Temos que lhes dar, e para os manter, temos que lhes dar mais condições de trabalho. Mas como é que damos mais condições de trabalho se há médicos que precisam de ter 40 colegas e estão numa equipa onde só têm 13? Como é que é possível fazer isso sem contratar mais pessoas? E pior do que isso, eu acho que estas declarações comprovam aquilo que nós já sabíamos, é que não há propriamente um plano, nem uma vontade de fazer uma reforma a sério, de olhar para o problema de forma séria e consistente, a que se junta um outro velho problema. É que há esta ideia de quem critica o Serviço Nacional de Saúde e aponta problemas no Serviço Nacional de Saúde não gosta do Serviço Nacional de Saúde.
E não é bom, não é bom chefe de família.
Serviço Nacional,
claro,
de Saúde. E a questão não é essa. O que eu acho que é que quem não gosta do Serviço Nacional de Saúde e não apoia e defende o Serviço Nacional de Saúde é quem reiteradamente não cria condições ao Serviço Nacional de Saúde para exercer a sua função e às pessoas que o compõem que estão. Enfim, acho que é preciso, de facto, muita resiliência para continuar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, porque assim é muito difícil.
João Manuel, ias querer também complementar o que a Sara estava a dizer?
Ia complementar com dois aspectos, que é o seguinte. Primeiro, as declarações da ministra parece que foi de um titular da pasta que chegou lá, ontem, foi tomar posse agora, há umas semanas, como membro do novo governo, e portanto está cheio de vontade de fazer coisas novas, quer dizer, pelo menos a parte em que ela diz que é um problema complexo, já em vários leitores tentou-se fazer alguma coisa, temos agora aqui um novo plano. Não, a ministra está lá há muitos anos. A ministra já teve a oportunidade de experimentar vários caminhos, só que ela não é capaz de experimentar esses caminhos, fecha portas em vez de abrir portas, e um bom exemplo disso é achar que com o mesmo tipo de soluções, que é uns retoques na carreira médica, uns retoques na remuneração dos médicos, se resolve o problema, quando não é. Não é. Portanto, há uma frase que habitualmente é atribuída erradamente a Einstein, mas que é uma frase nestas alturas, é bom lembrar, que é: loucura é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Mas no fundo é isto que nós ouvimos ontem: continuar a fazer a mesma coisa, ter o mesmo tipo de soluções e esperar que com essas soluções vão obter resultados diferentes. Não vão. Aquilo que vai continuar a acontecer é os médicos vão continuar a sair dos locais, dos hospitais, dos centros de saúde, onde não têm condições de trabalho, onde é um inferno estar a trabalhar, e vão para outros, para quem lhes oferece emprego.
Para privados, claro. Oferecer emprego,
assim, não para os privados, claro. E as pessoas também vão continuar a procurar os privados, porque sentem que aí têm um tipo de resposta que infelizmente neste momento não há no setor público. Eu, por exemplo, a Sara estava a dizer que com recomendação, reorientação pelo médico de família, não se paga a taxa moderadora. Mas eu julgo que já é assim. Eu, se for aqui ao meu centro de saúde e depois ele me mandar para pagar, não sei se tenho que pagar alguma coisa ao meu centro de saúde e depois for reorientado para o hospital, no hospital já não tenho que pagar a taxa moderadora do hospital. Portanto, eu acho que são remedeios que não levam lado nenhum. Mas desculpa lá, Paulo.
Não, ia só citar mais uma frase famosa: não há dinheiro. Qual é a parte da frase que vocês não estão a perceber?
Então, mas não há. Até vamos
não, mas é, o problema nem é esse, é que estou a gastar, este Ministério está a gastar mais dinheiro do que... É que, desculpa lá, Paulo, é que o problema não é não haver dinheiro, o problema é que se está a desperdiçar dinheiro. Na altura em que eu contrato tarefeiros para tapar buracos, o que é que eu tenho? Tenho duas coisas: gasto mais dinheiro e não formo equipas.
Mas não fazes despesa estrutural fixa, claro.
Quer dizer, mas isso é uma estupidez, não é? Porque gasto mais dinheiro para... A mesma coisa que é assim: olha, eu não vou ao supermercado, vou ao restaurante. Não faço despesa estrutural fixa para encher o frigorífico, mas gasto todos os dias mais porque vou ao restaurante.
Claro.
Quer dizer, é isso que a gente está a falar.
E há, sobretudo, falta de capacidade de gestão, como é evidente, não é?
Sara, ias também falar?
Não, estava a concordar com o Zé Manel. Sim. Quer dizer, não, para já, o não há dinheiro, Paulo, quer dizer, pronto, está bem, então nem bazucas, nem PRRs, nem nada, nada nos vale, não é? Mas mais do que isso, o que falta é um plano, não é? E a própria ministra diz isso, não é? Isto é tão complexo como se vê pelas várias tentativas que foram sendo feitas nas várias legislaturas. Eu, para já, tenho algumas reservas em relação a essa ideia de que foram sendo feitas várias tentativas ao longo das várias legislaturas, e reconheço que este é um problema também que não é recente. Parece-me que, lá está, é daqueles problemas que, também não serve só a tirar dinheiro para cima, mas manter esta ideia permanente de não, mas isto não se resolve só com a contratação de pessoas, isto não se resolve só com a contratação, nós já sabemos, mas pelo menos contratem as pessoas, não é? Porque, quer dizer... Eu imagino qual é a vida. Pus-me a pensar naquela equipa dedicada do serviço de urgência. Qual será a vida daquelas pessoas? Se aquelas pessoas precisam de ser 40 para trabalhar e para assegurar o bom cuidado aos doentes, se agora são 13 ou 14, como é que é a vida daquelas pessoas? Que vontade é que elas têm de ir trabalhar todos os dias? Pior do que isso, a pressão que devem sentir quando têm de ir trabalhar, a saber que não têm as condições mínimas para assegurar que os doentes têm o melhor cuidado possível, não é? E por isso é que depois vemos médicos É verdade que às vezes também instrumentalizados por questões políticas e afins, podemos não ir por aí. Mas depois vemos médicos e enfermeiros a fazer uma coisa que é assinar termos de não responsabilidade, a dizer que não se responsabilizam por eventuais erros e falhas na assistência às pessoas. Isto é o grau zero, não é? Não há pior do que isto.
Que nota dás, Sara?
Dou um 6.
Um 6? À ministra.
Acho que aquelas declarações... Não fazem sentido. Eu acho que teria preferido ouvir a Ministra da Saúde dizer sim, isto é um problema grave, temos de olhar para isto com atenção. Têm saído muitas pessoas, pelo menos reconhecer o problema. Costuma-se dizer que é o primeiro passo para resolver, é aceitar que o problema existe. Reconhecer o problema na dimensão que ele tem e não estar aqui sempre a dizer mas contratámos mais não sei quantos para aqui. E atenção que dos 1000 que saíram, na verdade não saíram 1000 porque 300 não foram para a reforma. É que estes 300, por exemplo, depois também não fazem serviços de urgência porque já passaram da idade que... Uhum. Portanto, é tudo uma falsa questão.
José Manuel, acompanhas o 6 da Sara ou tens outra nota?
Eu vou baixar um ponto, vou dar um 5. Ser um pouquinho mais rigoroso. Eu já não consigo suportar estas justificações e quando sei que, por exemplo, sítios que estavam bem estão agora muito mal, com operações assim adiadas, por falta, por exemplo, de anestesistas, como é o caso do Hospital de Lourdes, que até janeiro funcionava bem, desde janeiro para cá deixou de funcionar bem, porque deixou de ser uma PPP, e viu os médicos fugir de lá, porque a gestão da equipa médica passou a ser caótica. Não é por ganharem menos, é porque a gestão da equipa médica passou a ser caótica. E a ministra achar que fez muito bem, quer dizer, que assim é que está bem, porque assim é que é o verdadeiro SNS, enfim, dou-lhe 5 para não dar ao sumo direto.
Um 5.
Enfim, e até fica. É um bocadinho de piedade.
fica o 5. Paulo, continuamos a falar do funcionamento do Estado.
Sim, a propósito da notícia que está no Público, e que é um bocadinho reflexo da forma como tratamos instituições e as pessoas que muitas vezes estão à frente delas. Desta vez, o Público fala da entidade fiscalizadora do Segredo de Estado para dar conta da forma como a entidade tem funcionado ou não funcionado, com falta de condições, infelizmente. Enfim, questões que são habituais, não são de agora, mas se vão repetindo e se calhar até agravando. Então, neste caso, estamos a falar, atenção, da entidade que é suposto cuidar da forma como o Estado guarda os seus segredos, que são matérias de segurança nacional, matérias que têm a ver com a soberania e com o funcionamento mais elevado do Estado. Continua a funcionar sem instalações ou instalações sem condições de segurança física, estamos a falar mais uma vez de segredos de Estado, sem capacidade para informatizar toda esta área, e depois um clássico também, que é, tem apenas 2 membros, não tem assessor jurídico. A questão dos membros é fantástica, porque há 2 anos esta entidade à espera que o Presidente da Assembleia da República desencadeie o processo de eleição do terceiro membro, que era João Soares, e se demitiu há uns anos. Aliás, isto é regular o Estado, sobretudo a Assembleia da República, a manter as pessoas em cargos ou deixá-las entidades reguladoras com menos membros da administração do que é suposto, ou então obrigar quase os que lá estão já com o mandato terminado a ficar até que seja encontrado um substituto. Aqui há uns tempos um dos administradores do regulador de seguros esteve à espera para ser substituído 4 anos. Nomeações de subinspectores de finanças atrasos de 2 anos. Isto, antes de mais, é um desrespeito pelas pessoas que estão nos cargos, que querem fazer a vida delas, não sabem se continuam, se não continuam e por quanto tempo. E depois vão um absoluto desrespeito, antes de mais, para as instituições que vêem-se, de alguma forma, incapacitadas de ter um horizonte temporal de mandatos e equipas renovadas para terem planos estratégicos de ação para as suas funções. Neste caso concreto desta entidade fiscalizadora do Segredo de Estado, mudaram de instalações em 2018, estão agora ali junto à Assembleia da República, mas o próprio relatório da entidade diz que, na sequência desta mudança de instalações, uma das consequências foi a não implementação de uma área de segurança física para ter equipamento e sistema informático que permita o registro e a monitorização das matérias classificadas como Segredo de Estado. e não têm sequer acesso neste momento à lista completa das matérias que estão em segredo de Estado e cuja definição é do Primeiro-Ministro. Enfim, é uma pequena viagem a uma entidade, podíamos falar de outras, da entidade que trata também das contas dos partidos e uma série delas, que não têm pessoas, não têm instalações, ficam anos à espera de nomeações da parte da Assembleia da República, e quando nós falamos da qualidade da democracia, da qualidade ou da falta dela de funcionamento das instituições, é disto que estamos a falar também. É a forma como nós maltratamos entidades que podiam ter e deviam ter um papel relevante e não têm à conta disto. E, portanto, somos desleixados, desorganizados, com falta de planeamento e depois queixamos um bocadinho da nossa sorte. E tem muito a ver com estas coisas
Qual
também.
Qual é a tua nota negativa, Paulo?
A nota neste caso é para o Parlamento. Muitas destas nomeações dependem essencialmente do Parlamento, que não se consegue organizar nem encontrar agenda para nomeações. Olha, vou dar um 5 ao Parlamento por este absoluto desleixo e falta de respeito por entidades e por pessoas.
Júlio Magalhães, tens também um vencedor que suspeito também vai merecer uma nota mais negativa ou não? Queres escolher a ASAI?
Quero, mas não é para... Não, por acaso não é, é para já para dar uma nota média, 10, porque sim, vou dar aí uma nota negativa ou positiva em função dos resultados que vir depois desta operação que estão a fazer nas áreas de combustível. E estava o Paulo a falar desta desorganização que temos e também de alguma falta de autoridade. Estamos num momento em que o Estado diz que, e o Governo dizem, e se calhar com razão, que não podem fazer nada porque o mercado é que manda e não podem regular o preço dos combustíveis e, sobretudo, das operadoras e das distribuidoras de combustível. A verdade é que não vivemos um momento excepcional e, portanto, as operadoras e as distribuidoras de combustível também não podem fazer o que querem. Eu, no sábado, fiz uma autoestrada lá acima, no norte, em combustível de gasóleo simples, estou a falar do mais barato, estava a 2,94. Ontem fiz a autoestrada Porto-Lisboa e vi várias áreas de serviço, todas com preços diferentes, mas próximos, mas com 1,98, tinham baixado dos 2 euros, o gasóleo simples, a gasolina não, está acima dos 2, mas um com 1,98, outro com 1,96, outro com 1,94, mas naquelas áreas de serviço de cidade, lá no Porto, por exemplo, consegui abastecer o meu carro com o gasóleo 1,824.
Sim.
Ora, muito, muito mais baixo.
Sim, portanto, há diferenças.
Há uma diferença. Ou seja, aquelas que são os grandes distribuidores, as grandes marcas, fazem o que querem. Não percebo porque é que há aquelas que são consideradas marcas brancas, se não são marcas brancas, estou aqui a usar o termo, mas vamos falar de marcas brancas.
Ligadas a grupos de distribuição, é isso?
A grupos de distribuição. Claro. Conseguem baixar os preços. Não sei se baixam as margens deles, não sei como é que conseguem fazer isso. As grandes marcas, as grandes distribuidoras não o fazem e fazem absolutamente aquilo que querem. Isto irritou o António Costa, irritou o Governo, pelos vistos, que baixaram o imposto, mas mesmo baixando o imposto, a verdade é que estas distribuidoras continuam a fazer o que querem e pôs a ASAI no terreno para fiscalizar e para perceber até que ponto é que eles de facto cumprem a redução dos preços. Estou
portanto,
à espera,
ficas à espera
destes para resultados. Para venham 10, porque acho muito bem que estejam a ser fiscalizadas, porque não pode haver dois pesos e duas medidas e vivemos um período excepcional. Ontem até ouvia aqueles que são os que mais sofrem com isto, por exemplo, o gasóleo agrícola, baixou 3 cêntimos, que para pessoas que trabalham para as empresas, isto é absolutamente dramático ter os preços dos combustíveis nesta altura, com estes preços, numa altura destas que é excepcional. E depois, na verdade, para quem é utente e que é obrigado, sobretudo nas autoestradas, em que não há outra alternativa, a verdade é que os preços então são um exagero, porque as pessoas têm mesmo que abastecer e não têm outra alternativa e parece que fazem de propósito, ou não fazem de propósito, fazem mesmo, é assim, uma forma de ir buscar mais dinheiro.
Vamos ver o que
vamos
é que
é isto. O que é que
esta,
é? Para já um 10 pressão. Por estarem no terreno. Amanhã logo veremos como é que resultados é que vão sair daqui.
Atenção ao Júlio Magalhães, que vai estar atento à ação da ASAI.
Vou fiscalizar.
Vai fiscalizar a ASAI. Miguel Pinheiro, queres ir ao poder local?
Quero. É uma das conquistas.
Esperem lá, deixem-me só puxar aqui das pipocas.
É uma das conquistas de abril e agora que estamos em vésperas também aqui de tomar mais decisões de descentralização, nós temos aqui uma demonstração da vitalidade do poder local. A Assembleia Municipal de Melgaço aprovou uma moção de repúdio contra a TVI. Foi proposta pelo PS e foi aprovada por unanimidade. Atenção, não houve uma alminha que votasse contra, ou que pelo menos se abstivesse, ou que qualquer coisa. E tudo porque numa cena do episódio 115 da telenovela Para Sempre, que foi transmitido 20 de Abril, não sei se tiveram a oportunidade de ver, há um diálogo que, segundo a própria moção de repúdio, isto agora é citar a moção de repúdio, há um diálogo que ocorre numa mercearia fictícia, claro, como é que havia de ser, não é?
Até é uma telenovela, não é?
Precisamente, que estava localizada na Vila do Soajo, e nessa cena os habitantes de Castro Laboreiro são acusados do furto de uma viatura e, além disso, são apelidados de ladrões, bandalhos, manhosos, entre outros epítetos, segundo nos diz a Assembleia Municipal, e onde é feita, ainda por cima, como se isto já fosse pouco, a insinuação Suez, de que a raça do cão de Castro Laboreiro resulta de uma apropriação ilegítima dos cães sabujos da Serra do Soajo. Ora, isto
ofende isto, qualquer um.
Não pode ser, como é evidente. Acho que os deputados municipais de Melgaço têm toda a razão. Eles entendem que estes diálogos são uma ofensa grave à tradição e cultura de Castro Laboreiro e afeta o bom nome e a reputação das suas gentes. Vá lá! Ali num assomo de lucidez ali a dada altura, a Assembleia Municipal admitiu que uma novela é uma obra de ficção, vá lá, olha, menos mal, e admitiu também que, sendo uma obra de ficção, há uma margem de liberdade criativa bastante ampla, mas
convém não abusar.
Mesmo assim, os deputados municipais acham que há motivos obscuros por trás de tudo isto, há forças que manobram na sombra ali na produtora de telenovelas da TVI contra Castro Laboreiro. Eu não tiro grandes lições disto, não, enfim, há patetices em todo lado, há patetices no poder local, Deus sabe como há patetices.
Olha, mede bem as palavrinhas, que senão ainda nos tiram, ainda pedem para nos tirar a licença aqui.
Achas que não posso voltar a Melgaço depois disto?
Exato.
Sem estar acompanhado por ti, Paulo. Mas eu, olha, queria-te dar um 18 aos argumentistas das telenovelas, todas elas, que tem que ser gente de muita paciência, fica aqui o meu bem-aja, e um abraço também, atenção, um abraço também para Castro Laboreiro, não, nada me move contra, pelo contrário, é uma bela terra, já lá tive várias vezes. E, portanto, só achei que das próximas eleições deviam pedir contas a estes partidos na Assembleia Municipal de Melgaço, que trazem o ridículo a uma terra que não merecia este ridículo.
E por isso o 18 vai para os argumentistas. Je suis argumentista, podemos dizer assim. Só falta sabermos o que é o explicador de hoje.
Olha, o explicador, vamos olhar para outros argumentos, se quisermos. Vamos a desenvolvimentos, no caso que envolve a recepção de refugiados ucranianos em Setúbal, nomeadamente o anúncio de uma inspeção por parte da Inspeção-Geral de Finanças. E vamos falar disso com Fernando Negrão, que é vereador do PSD em Setúbal, e também com Rodrigo Adão da Fonseca, que é especialista em proteção de dados e cibersegurança.
Falta muito pouco para começar o explicador. É a seguir ao Jornal das 9.